Obrigado, deputado Berlanda, presidindo a sessão, nosso amigo. Como eu falei, foi uma alegria receber o deputado Adrianinho, deputado autêntico, trabalhador, firme nas suas posições em defesa das suas bandeiras, da agricultura, de todas as áreas, do nosso oeste, de Xanxerê. E eu já lhe admirava e o convívio nessa casa que aumentou essa admiração. Então, é uma pena que o amigo momentaneamente deixa. Esperamos que em 2023 esteja aqui de forma definitiva. Então, ao mesmo estilo aí do deputado Nazareno, deputado Nazareno, deputado tranquilo, sereno e batalhador pelas questões de Palhoça e de Santa Catarina. Então, aqui a gente aprende a admirar, cada um com a sua bandeira, às vezes com pensamentos divergentes, com bandeiras divergentes, mas que a gente tem que aprender e principalmente se respeitar. A democracia é saber aceitar a opinião dos outros aí. A gente vê que nessa harmonia da casa que a gente encontra as soluções para a população. Nós temos, ontem tivemos aí a votação do projeto referente à reposição salarial da segurança pública. Temos mais um projeto, dentre muitos importantes que estão nessa casa, o projeto da remuneração da educação. O governo anunciou o piso, estimulou todo mundo, até preocupou os prefeitos, estimulou quem é da área da educação, preocupou os prefeitos, porque os prefeitos têm a obrigação de acompanhar o piso nacional. E, claro, não vão querer ficar distante ou abaixo do piso estadual. Então, o piso, o mínimo, ficou razoável, ficou dentro do que a educação merece. Só que a descompactação trouxe muitos desagrados. Então, quem ganha acima de 5 mil acabou tendo um aumento, ou vai ter, inferior a aqueles início de carreira que tiveram um aumento maior pelo piso. Além, deputado Nazareno, nossa preocupação com os aposentados, que com a mudança necessária da reforma da Previdência, tivemos aumento na alíquota, e vão ter um maior desconto previdenciário e não estão tendo nenhum tipo de aumento da remuneração. Então, é muito importante que essa discussão seja feita na casa, levado o debate junto ao governo. Temos participado das reuniões desse grupo de estudos para encontrar uma solução, o melhor caminho possível. Eu lembro lá, em outro governo, deputada Ad, quando nós... A opção que os deputados tinham era votar o aumento que o governo oferecia ou nada. O aumento não era o que os profissionais queriam, mas era o que nós tínhamos. E nós fizemos o menos pior para a educação, que foi votar o projeto que dava um aumento, mesmo que não fosse o ideal. Mesmo assim, a gente respeita a democracia e saíram outdoors por aí com os inimigos da educação. Então, por você votar um aumento, estava votando um aumento, e nós não tínhamos condições de elevar aquele valor, porque o governo dizia que aquele era o limite máximo que poderia dar. Então, muitas vezes, a gente tem dificuldades, tem conflitos, tem debate. Aí, ontem, no final, o projeto original foi aprovado por unanimidade, porque todos querem o aumento para a segurança pública. E, claro, que ocorrem divergências na busca de algumas alterações nessa legislação. E, aproveitando esse tempo que ainda temos, presidente, eu disse, eu acompanhei e volto a frisar aqui aquele caso da morte do policial lá em São Miguel do Oeste pela própria filha, e nós tivemos aquele ataque daquele jovem à creche em Saudades, e a gente se preocupa muito com o que está passando na cabeça dos nossos jovens. Me preocupo muito. E até porque eu tomei a liberdade esses dias de procurar as redes sociais daquelas meninas lá envolvidas no caso em São Miguel, e no Instagram delas, ir no Instagram de amigas delas. E eu disse até numa entrevista lá que eu gostaria que os pais, que quem gosta delas, acompanhasse as redes sociais. Porque a rede social de um jovem, de uma criança, um pré-adolescente, adolescente, de 12, 15, 16 anos, o normal seria foto com amigas, foto com os pais, fotos de um passeio. E o que que a gente vê? É imagem de sangue, é imagem de armas, é imagem de meninas fumando. Eu acredito que os pais estão meio, alguns pais, a maioria lá, meio distante do que os filhos estão sabendo. Porque pai, eu trabalhei, tem 40 anos de segurança pública, e a gente via depois, quando um jovem recebia um mandado de prisão e nós chegávamos na casa, não, meu filho não é capaz de fazer isso. Por quê? Porque as pessoas não estavam acompanhando as amizades, o trabalho, a vida, o dia a dia dos seus filhos. Sabemos que as pessoas trabalham, viajam, às vezes ficam a semana fora de casa, mas tem que ter um momento para conversar com os seus filhos, olhar a rede social dele, ver quem são os companheiros, o que eles estão postando. Não pode deixar abandonada essa situação. Aí, quando chegava, porque todo pai, isso aí aconteceu por causa do amigo. O amigo que é o problema. Nunca é o filho que é o problema. Ah, isso por causa do amigo. Pode pegar 50 quilos de droga no quarto do guri embaixo da cama. Ah, isso aí é um amigo que trouxe, que pediu para deixar aí, que pediu para guardar. Então, é um alerta que eu quero levar aos pais, às mães. Se você acompanhar essas palavras, qualquer horário que acompanhar, vai lá, vai ser seguidor do Instagram do seu filho. Eu sei que nessa idade os filhos querem ter uma certa liberdade. Eu lembro, às vezes eu morava, quando fui diretor de combate ao crime organizado, deputado Berlando, próximo ao shopping Itaguaçu, e às vezes meu filho estava lá no shopping com os amiguinhos, e daí, quando ele via eu chegando, ele fazia assim, ó, longe, eles querem ficar a patotinha deles ali. Então, a gente entende isso, mas nós temos que ter controle, nós temos que acompanhar o que os jovens, o que os filhos, o que os netos estão fazendo. Antigamente era mais fácil, normalmente era a avó, o avô que cuidava quando a gente não estava, que acompanhava, mas hoje nós temos que nos preocupar. Antes a preocupação era maior se estava na rua e com quem estava. Hoje se preocupe se a criança, se o jovem ficar muito tempo fechado no quarto sozinho, tem que tomar providência. Eu vi o exemplo de um pai que tirou a porta do quarto do filho, porque o filho se chaveava e ficava na internet. E o pai disse, não, enquanto eu mandar nessa casa, eu vou ter controle do que o meu filho está fazendo. E tirou a porta do quarto. Obrigado,
deputado. Mais dois minutos, deputado.
Eu já estava concluído. Então, a nossa preocupação, esse alerta aos pais, nós temos que fazer esse trabalho, temos que saber o que os jovens estão assistindo, o que estão compartilhando, com quem estão. E olha a rede social. Se for uma rede social com imagem de sangue, de violência, de brutalidade, alguma coisa está errada. E alguma coisa pode acontecer muito pior ainda, como tem acontecido em algumas famílias, em algumas situações. Então, é importante essa atenção, campanhas de orientação, as redes sociais, estava vendo um artigo, são muitas vezes perigosas, campanhas de ódios, assédio, ver com quem está conversando, exposição da intimidade, tentativa de homicídio. Então, são muitos riscos que nós temos também na internet para nossas famílias, para nossas crianças, para a nossa juventude. E, às vezes, na inocência, sempre na inocência, começa na inocência e pode vir a se perder e a gente ter desfechos traumáticos para muitas famílias. Todo mundo acha que a internet é um anonimato, que ali faz o que quer, diz o que quer, ninguém vai responder. Eu já tive que entrar até com ação em situações aí na questão da internet para resolver, para evitar que a pessoa que ali que se achava impune, achava que podia fazer o que queria, continuasse fazendo. Então, vamos prestar atenção e quem está em silêncio, muitas vezes, não está tão em silêncio.